Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus queridos. É muito bom podermos juntos nos reunir para adorar o Senhor, nos reunir para poder dar glórias e graças àquele que nos deu vida, àquele que nos possibilitou estar aqui nessa noite. Estou vendo aqui que a gente ainda está com a nossa decoração de ontem, né? Mais ou menos, que caiu uns pedacinhos ali. Mas é bonito olhar lá de trás e ver a simbologia. Não sei se você prestou atenção nessa decoração do Dia de Ação de Graças. E se você não prestou atenção, eu vou fazer que você preste agora. Você percebe que está saindo a vida da cruz, né? Olha só, está saindo vida e está espalhando, né? A gratidão vem da cruz e ela é espalhada e derramada sobre todos nós. E ontem, quando nós nos reunimos aqui, era esse símbolo e era isso que significava. Significava toda gratidão, ela é produzida no nosso coração por nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele nós aprendemos a ser gratos e nós nos voltamos para ele com gratidão também. A gratidão é algo, é uma condição sine qua non, sem a qual não há possibilidade de você viver um cristianismo saudável se você não for uma pessoa grata. E esse tema, gratidão, é o tema que nós estamos trabalhando aos domingos aqui à noite, né? Vamos até o final do ano nesse tema. Hoje nós vamos falar sobre a gratidão que transforma, ou a gratidão transforma a vida. A gratidão tem o poder de transformar a vida. O apóstolo Paulo está escrevendo aos nossos irmãos na cidade de Colossos, e ele vai falar com esses nossos irmãos a respeito da necessidade deles mudarem de comportamento, deles mudarem de coração e também mudarem o pensamento e mudarem também as atitudes, ou seja, é uma mudança por completa. Ele vai chamar isso de velha natureza. E ele vai dizer o seguinte, que quando você vive sem os ensinamentos de Jesus, você vive uma vida guiada por princípios que vêm do seu coração, que vêm de conselhos e de tradições estranhas, e que levam você, de certa forma, a um buraco. Mas quando você vive em Cristo, com Cristo e para Cristo, você vive outras perspectivas de vida, você é transformado. E o apóstolo Paulo vai explicar para esses nossos irmãos, no capítulo 3, sobre esse princípio de tornar-se uma nova pessoa. Para Coríntio, ele fala assim, quem está em Cristo é nova criatura. E aqui em Colossenses, ele vai explicar. E no meio dessa explicação, no capítulo 3, no versículo 15, ele vai mencionar nesses três versículos o aspecto gratidão. A atitude de gratidão, né? Ele vai dizer assim, versículo 3, capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz de vocês, seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, sejam em palavras, em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nos três versículos, há uma ênfase do apóstolo Paulo sobre a importância desses irmãos que estavam aprendendo uma nova forma de vida, um novo estilo de vida, experimentarem a gratidão que transforma. A gratidão, ela é transformadora. Na mensagem de domingo passado, nós aprendemos, meus irmãos, que um coração agradecido, ele cresce e amadurece. Pessoas maduras são gratas, e pessoas gratas amadurecem, lidam com o mundo adulto. O mundo adulto é o mundo da gratidão, é o mundo que você é convidado a ser grato. O mundo infantil, não. O mundo infantil é o mundo da murmuração, do berreiro, do chororô, do nhê, nhê. Esse é o mundo do bebê. O mundo do bebê que é o mundo da murmuração, da ingratidão. Né? Ele não tem elementos ainda para demonstrar gratidão pelo peito que está na boca dele 2 horas da manhã. Né? Não é assim? Ele não tem ainda elementos para entender isso. Então, o bebê, tudo bem, é um murmurador natural, é um egoísta natural. Mas você, adulto, você maduro, não. Você é convidado a desenvolver gratidão na sua vida. E nós vimos isso na semana passada. Agora, no versículo que nós lemos, Paulo vai nos conduzir a compreender que a gratidão não é apenas uma reação às bênçãos recebidas. Não é só uma reação às bênçãos recebidas, mas uma postura que transforma tudo e forja o seu cristianismo. Quando você tem uma postura de gratidão, esta gratidão vai forjar, formar o seu cristianismo. A gratidão, ela deixa de ser apenas um sentimento reativo. E ela passa a ser governo espiritual da sua vida, um ambiente do coração, fruto da palavra, expressão de adoração e base do seu comportamento. Esse texto de Colossenses aqui, meus irmãos, é uma mina de ouro para a gente entender uma espiritualidade madura, uma espiritualidade adulta, não egoísta, que só pensa em receber, 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 muito diferente do contexto dos grupos ditos evangélicos no Brasil hoje. Porque o que predomina no contexto brasileiro hoje? O que predomina no contexto brasileiro é a ideia de que você vai até um templo única e exclusivamente para receber graças. E aí você tem que dar o seu dinheiro para ganhar alguma graça. E aí você tem que fazer alguma coisa para receber uma outra coisa. Como se Deus fosse um vendedor de sei lá o quê, de bênçãos. Há um mercantilismo no meio evangélico hoje. Houve uma distorção do evangelho. E boa parte das igrejas evangélicas estão vivendo longe do evangelho. Por isso, seus membros acabam também vivendo longe do evangelho. Esse não é o interesse de Deus. O interesse de Deus é que cada um de nós entenda os princípios cristãos de forma que deixemos de ser crianças, meninos, imaturos. O apóstolo Paulo vai virar para a igreja de Corinto, que era uma igreja que só vivia na imaturidade, só vivia no círculo de infantilidades, e vai chamá-los de meninos na fé, criancinhas em Cristo. E ele vai dizer assim: leite vos dei por alimento, mas vocês não estão conseguindo digerir nem o leite. Infelizmente, meus irmãos, essa é a realidade do contexto evangélico brasileiro. Muitas igrejas, igrejas lotadas, galpões, templos suntuosos, mas repletos de superficialidade espiritual. As pessoas querem gritar, as pessoas querem rodopiar, as pessoas querem cair, as pessoas querem dar os chiliques gospel delas, mas elas não querem crescer e ser maduras em Cristo. Você sabe por quê? Porque toda vez que você cresce, você tem que agir como um homem maduro, como uma mulher madura. Chega de leitinho na boca. Agora é você que oferece o leite. Agora é você que tem que ajudar e não ser mais só ajudado. Então, é melhor viver nessa infantilidade gospel, na concepção de muita gente, porque você recebe na boca o tempo inteiro. E a palavra de Deus não foi escrita para você ser um eterno bebezão espiritual. Ela convida você ao crescimento, à maturidade, ao desenvolvimento. E nesse processo de desenvolvimento, você vai aprendendo a ser grato, desenvolvendo gratidão, e a gratidão vai moldar a sua vida espiritual e a sua relação com Deus e com as pessoas que estão ao seu redor. A gente sempre tem que olhar para os exemplos do passado. Quando você olha para o povo que saiu do Egito, você não vê um povo também maduro espiritualmente transformado pela gratidão. Você vê o quê? Um povo murmurento, reclamão, e que o tempo inteiro estava sendo abençoado, e mesmo sendo abençoado o tempo inteiro, não conseguia alcançar esse nível de maturidade, de ser mais grato do que tudo. Sempre estava reclamando, sempre estava murmurando. Percebem que existem pessoas que vivem nessa fase da vida? Elas vivem nessa fase da vida quando elas são crianças. Elas vivem nessa fase da vida quando elas são juniores, né, pré-adolescentes. Depois ela se torna um adolescente egoísta, que querem somente receber, 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 e estão acostumados com aquela vida e são ingratos, e não conseguem demonstrar e nem viver gratidão. Depois ela se torna um jovem ingrato, sempre olhando a parte ruim, sempre olhando os problemas, sempre olhando aquilo que não tem, sempre reclamando, sempre pedindo mais, sempre murmurando. E depois, quando ele alcança, sabe, a maturidade, lá na terceira idade, se torna um velho, uma velha rabugenta, murmurenta, que reclama de tudo. Vocês perceberam como é que é esse ciclo da vida de algumas pessoas? Deus não te fez para ser assim. Não é plano de Deus que você vivesse como um bebê eternamente berrando e não, não é o plano de Deus, não é. O plano de Deus é que você aprenda a dar graças. É que você dê graças porque você é abençoado. Não porque você vive com a ausência de sofrimento, mas porque você vive na presença de Deus. Só isso. E ainda que eu esteja caminhando no deserto, só isso já é motivo para a gratidão. E ainda que eu esteja caminhando no vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. É, a presença de Deus na vida do cristão já forja a ideia na sua vida de que você tem que demonstrar gratidão. E quando você começa a demonstrar gratidão e ser mais grato, você vai sendo forjado, você vai sendo transformado, a sua vida vai mudando. Mas, quando a gente olha para esse texto de Paulo, no versículo 15 aí, quando você olha para esse versículo 15, por exemplo, que a paz de Cristo, ele começa nos mostrando que a gratidão surge quando a paz de Cristo governa o seu coração. Se a paz de Cristo não governar o seu coração dificilmente aprenderá a praticar gratidão. Que a paz de Cristo seja o juiz em meu coração, em algumas versões, e sejam agradecidos. Percebam que o versículo traz a palavra juiz. Esse que é traduzido por juiz aí na sua Bíblia, ele significa arbítrio, governante, regulador. Paulo está dizendo que a paz de Cristo deve governar as nossas emoções e as nossas decisões. A paz de Cristo deve governar as nossas reações, as nossas ações. Se a paz de Cristo está em seu coração como governante, naturalmente vai fluir através de você gratidão. A gratidão, meus irmãos, ela não é possível onde a ansiedade reina. Não. Você dificilmente vai conseguir ser grato se você dedica a sua vida a alimentar a ansiedade. E o que é ansiedade? Eu sempre digo que ansiedade é excesso de futuro na sua mente. Depressão é excesso de passado. É excesso de culpa pelo que você fez, deixou de fazer, blá, 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 blá. Ansiedade é aquele controle que você não tem por algo que vai acontecer, mas que você quer ter de todo jeito e que você não terá nunca. Aprenda, você não terá controle sobre os próximos minutos. Você pode fazer previsão sobre os próximos minutos. Você pode fazer um planejamento para os próximos minutos. Mas nos próximos minutos, uma veinha do seu cérebro pode estourar e você cai morto aqui. Você não controla nada. E se você achar que você controla as coisas, e que você tem que ter o controle o tempo inteiro, e que você precisa de dominar o futuro, essa ansiedade vai impedir você de ter um coração grato. Você até vai viver as experiências boas e as experiências que Deus proporciona na sua família, na sua empresa, na sua igreja, onde você estiver. Mas a ansiedade vai gerar tanto estresse na sua cabeça que vai atrapalhar você ser grato pelo aquilo que está acontecendo. Ansiedade e gratidão não combinam. Comparação e gratidão também não combinam. Ai, mas eu estou com esse tênis e o outro tem o outro tênis melhor. E você vive a sua vida comparando com o que acontece na vida do outro. Sempre o que o outro fez ou deixou de fazer. Sempre o que o outro tem e o que você não tem. E eu vou te dizer, olha, nunca vai parar isso. Isso nunca vai parar. Se você é pobre, você vai ter esse coração voltado para comparar com você é rico. Se você é rico, você vai ter um coração comparado com quem é milionário. Se você for milionário, você vai ter um coração que compara com quem é bilionário. Se você for bilionário, você vai querer chegar em Marte. né? Porque ninguém chegou lá ainda. E você é assim, é insaciável esse desejo de comparação com o outro o tempo inteiro. Entenda, aprenda a se contentar no Senhor. E aprenda a dar graças com aquilo que você tem. Se você tem um marido, que seja grato pelo seu marido. Pare de murmurar, pare de reclamar. Pelo amor de Deus, ore por esse homem. Se você não tem um marido, dê graças a Deus, porque você não tem o marido da irmã que está murmurando do marido dela. Dê graças a Deus, louve a Deus por isso. Pare de murmurar que você está solteira. Eu sei, não tem homem mais hoje. O homem está escasso, está difícil, está complicado. Eu entendo, a coisa está feia para ir fora. Paciência. A safra antiga foi melhor, né? Floresceu mais. Sabe aquele milharal assim que dava, né, antigamente? Antigamente dava um milharal de homens, assim, ó, um canavial de homens. Aquela coisa toda, você olhava para a igreja assim, estava cheio de homens abençoados. Oh, glória a Deus por isso. Agora a safra mirrou, né? Ficou difícil, entendo. Aprenda a dar graças a Deus por isso também. E dar graças a Deus pelos problemas que você não está passando e que você poderia passar. Orgulho. Quando o coração é governado por Cristo, esse coração aprende a sufocar o orgulho. Você tem que sufocar o orgulho para a gratidão florescer. Gratidão e orgulho não combinam. Gratidão e orgulho não crescem no mesmo terreno. Ressentimento. Se você tiver um coração ressentido, se você carregar o ódio, a falta de perdão, a raiz de amargura, eu sei, eu entendo, pessoas fazem mal a gente. Eu sou alvo de muita, fui alvo durante a minha vida de muita maldade. Eu até digo para a Karina isso de vez em quando. Eu fico assim, cheiro, como pode, né? Como é que pode ser? Eu estava conversando essa semana com uma tia minha que tem uma vida muito próxima à minha, que tem um alvo nas costas, e que já foi alvo de maldade durante a infância toda, e depois entra na adolescência, é alvo de maldade, depois vai para a vida adulta, é alvo de maldade, e depois, quando está caminhando para a terceira idade, é alvo de maldade. Eu entendo, eu sei, você talvez seja assim também. Pessoas talvez tenham ferido você. Pessoas talvez tenham trazido a você coisas ruins. Você tem alimentado bocas que têm se voltado contra você. Veneno que mordeu no seu calcanhar foi a mesma cobra que você ofereceu comida na sua mesa. Eu entendo, isso acontece. Mas essas pessoas não podem controlar a sua vida. Jesus tem que governar o seu coração. Perdoe essas pessoas e liberte-se delas. Não permita que essas pessoas conduzam você. Porque quando você não permite que essas pessoas conduzam você, você consegue dar graças a Deus, até mesmo pelas experiências negativas que você passou com elas e que você aprendeu. Porque toda experiência negativa se torna um professor para a gente. Toda experiência negativa. Eu sei que algumas pessoas, Marco, têm a dificuldade de aprender com os erros. Ela passa por um caminho, tem um buraco, ela pum, cai ali, quebra o pé. Aí passa alguns meses naquele mesmo caminho. Ao invés da pessoa pensar, quebrei meu pé neste buraco, entrei nesta furada, atenção meninas solteiras, entrei nesta furada. Ao invés dela pensar assim, sabe o que ela faz? Desta vez o meu pezinho não vai se quebrar, vou pisar no mesmo buraco. Aí o pastor faz assim, tá bom, vai lá. Quebra seu pé de novo. E quebra o pé de novo. Mas as mais espertas, os mais espertos, seguem o conselho bíblico de Provérbios. Não só você precisa, nem só você precisa cair no buraco, mas você pode olhar outra pessoa caindo e falar, nesse buraco que essa pessoa caiu, eu não caio não, porque eu já vi que alguém caiu ali. Isso é que é sabedoria de Provérbios. E aí quando você evita repetir na sua vida padrões e aprende com aquele problema do passado, você desenvolve a habilidade de não permitir que ressentimentos cresçam no seu coração. Você consegue ver e olhar para aquele que te fez mal. E olha, eu vou te dizer, eu tenho muita experiência nisso. Eu tenho pós-doutorado em pessoas que me fizeram mal. Literalmente, desde criança, eu tenho muita prática de pessoas que trouxeram veneno para a minha vida. Você fica quando você as perdoa, quando você deixa elas irem, quando você permite que elas encontrem com as decisões das sementes más que elas plantaram, não só no seu coração, mas no coração de outras pessoas. você não desenvolve o ressentimento e você aprende a ser mais grato. Gratidão vai sendo desenvolvida no seu coração. Mas isso só pode acontecer num coração que é governado por Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Só um coração governado pela paz de Cristo consegue viver agradecido em todas as circunstâncias. Paulo está ensinando, meus irmãos, que não é a gratidão que traz paz, mas a paz de Cristo que gera a gratidão verdadeira. A paz de Cristo, isso muda tudo. Isso altera todo o jogo. Um coração dominado pelas circunstâncias, pelas experiências negativas, pela falta de perdão, etc. Este coração vive murmurando. Esse coração, ainda que seja um coração que está sendo profundamente abençoado agora, depois das experiências ruins, ele ainda vive do passado. Ele ainda vive com a mente no passado. Um coração que é dominado pela paz, ele vive sendo grato, ele vive agradecido. Se você não consegue agradecer e viver uma vida de gratidão, se você precisa forçar uma gratidão, fictícia, fake, fazer de conta que você é grato, se você tem que fazer isso, talvez é porque o rei do seu coração ainda não seja a paz de Cristo. É preciso trazer o rei de volta no trono dele, do seu coração. Porque quando Cristo governa, a gratidão brota naturalmente. Naturalmente você aprende a ser grato. Naturalmente você desenvolve um espírito em que, por mais que as coisas estejam difíceis na sua vida, a sua postura ela não está alinhada às circunstâncias ruins da sua vida. A sua postura ela está alinhada ao shalom de Deus, à paz de Deus, que excede o entendimento. Como é que esse homem dorme no barco na hora em que está caindo essa tempestade e o barco está quase virando? Porque a paz de Deus, que excede o entendimento, habitava o coração daquele homem. Então, traga o rei para o trono do seu coração. Traga Jesus para governar a sua vida e a gratidão vai fluir naturalmente em toda e qualquer circunstância. A gratidão também, ela cresce quando a palavra de Cristo habita ricamente. É a expressão que o apóstolo Paulo usou aqui. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha o versículo 16. Que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, com gratidão a Deus em seus corações. O verbo habitar aqui, meus irmãos, significa fazer morada permanente. Não é um Airbnb, né? Seu coração não é um Airbnb de Jesus. Seu coração não é um hotel de Jesus, que Jesus vai hospedar-se esporadicamente. Ele vai alugar e vai voltar. Ele vai entrar no seu coração e vai sair. Ele vai passar férias no seu coração. Não, não, não. Ele vai habitar permanentemente, morar ricamente e ainda vai transbordar. Olha, Paulo está dizendo que a palavra de Cristo deve ocupar o seu coração. A palavra de Cristo deve ocupar o seu coração. Meus irmãos, o nosso coração é terra fértil para muitas coisas, mesmo que nós não queiramos que essas coisas ocupem o nosso coração. Porque o nosso coração, ele aprende de forma passiva. Você está sentado na frente de uma televisão, sendo exposto a alguma coisa, você está passando por um processo de aprendizado. Você está na frente, você está com um celular, assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, lendo um livro, você está sendo exposto à transformação do seu coração. Tudo o que nós permitimos que adentre o nosso coração, ele vai, de alguma forma, fazer morada. E o apóstolo Paulo vem dizer que, de forma ativa, a palavra deve ocupar, a palavra deve encher, a palavra deve dominar, a palavra deve direcionar e a palavra deve transbordar dentro do cristão. E quando você tem uma comunhão com a palavra, a ponto da palavra de Deus ser bússola, ser remédio, ser semente no seu coração, e você intencionalmente procura se juntar a pessoas que estão aprendendo a palavra, procura se dedicar a leituras individuais da palavra, meditação individual da palavra, você vai aprendendo, o seu coração vai produzindo sabedoria, ensino, adoração e gratidão como fruto disso. Um crente maduro é um crente grato. Gratidão, meus irmãos, é fruto da palavra habitando profundamente na sua vida. Todo ingrato é um raso espiritual. Todo ingrato é alguém que não tem domínio da palavra, que a palavra não domina os seus corações. Toda pessoa que vive murmurando, talvez ela esteja até mesmo lendo a Bíblia, mas essa Bíblia não está fazendo diferença no seu coração. Ela não está fazendo morada, ela não está habitando profundamente. Então é preciso ler a Bíblia de uma forma que a Bíblia habite profundamente em nossos corações. É preciso ouvir as mensagens de Deus, é preciso se expor à palavra, se expor ao ensinamento, de maneira que o coração esteja aberto e ele crie raízes profundas no nosso coração. Porque quanto menos Bíblia, mais reclamação, mais incredulidade, mais confusão, mais ansiedade, mais tudo ruim. Quanto mais Bíblia, mais gratidão. Por isso que o apóstolo vai dizer que ela habite ricamente, profundamente. O povo de Israel, que eu falei no início aqui, o povo murmurento, né? Eles ignoraram todo o ensino de Deus através de Moisés. Eles queriam somente bênçãos. Quando a bênção vinha, sabe o que acontecia? Eles reclamavam da bênção. Sabe aquela moça solteira que reclama porque está solteira? Ah, eu estou solteira. Meu Deus, eu quero casar. Eu quero casar, eu quero casar. Tem certeza? Deus fala, tem certeza? Tem. Então tá, estou te mandando um marido. Aí vem o marido, lua de mel. Ah, maravilha. Obrigado, Senhor, glória a Deus. Aleluia, glória. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses de casamento. Então, não era bem isso que eu pensava. Um ano. Jesus amado. Casamento é isso? 2 anos. Oh, meu Deus do céu. 3 anos. 4 anos. E começa a reclamar, a murmurar, porque Deus deu o marido que ela tanto queria, que ela tanto pedia. É isso aqui o povo no deserto. Queria libertação. Deus deu libertação. Quando a libertação veio, sabe o que eles fizeram? Reclamaram porque viviam livres. Ah, quando a gente estava lá, em Faraó, a comida, a bebida, não sei o quê, Passaram 40 anos reclamando e murmurando o tempo inteiro. E toda vez que a palavra de Deus era exposta, não fazia morada no coração deles. Então, meu irmão, aprenda a não ser povo de deserto, aprenda a ser como Maria. Maria, ela rompe com um louvor quando ela está cheia da palavra. Olha, Lucas capítulo 1. Ela louva a Deus. Minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela desenvolve um sistema de adoração pessoal naquele momento. Por quê? Porque ela está transbordando aquilo que já está dentro dela. Assim como o povo do deserto transbordava em gratidão, porque era aquilo que estava dentro dele. Aprenda como Maria a transbordar em louvor, porque você está cheio da palavra. Aprenda como Paulo cantar no meio da prisão. Paulo cantou na prisão porque o evangelho habitava ricamente nele, em Atos capítulo 16. Olha para você ver, era louvor que subia aos céus de gratidão a Deus. E não murmuração, porque ele estava preso injustamente. Percebam, a Bíblia não apenas nos informa, ela forma um coração regenerado, e um coração regenerado, ele é agradecido. Ele desenvolve gratidão. E ele, de fato, vive num estilo de vida grato. A gratidão também, meus irmãos, ela é expressa, como a forma eu comentei aqui de Maria, né? Ela é expressa através e em adoração. Versículo 16, né? Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Um louvor sem gratidão é barulho. Um louvor sem gratidão é som oco. Som oco. E uma gratidão sem louvor é um silêncio incompleto. Né? Eu recebo de Deus uma graça e eu não levanto a minha voz em gratidão de louvor a Deus, por isso me mantenho em silêncio. Como se Deus estivesse fazendo só a obrigação dele. O Senhor está fazendo só a sua obrigação. Não, meus irmãos. A verdadeira adoração, ela é fusão de um coração regido pela paz de Cristo, de uma mente cheia da palavra e de lábios que exalam gratidão a Cristo. Percebam como que é uma continuidade. E se você pega o verso 15, 16 e 17, você consegue ver essa continuidade? Um coração regido pela paz de Cristo, uma mente cheia da palavra e lábios que exalam em gratidão a Cristo. Salmos, palavra cantada, hinos, doutrina cantada. Cânticos espirituais, experiências espirituais cantadas. A adoração verdadeira nasce no coração agradecido e ele transborda pela boca. Por isso que não tem cristão que não existe esse negócio de eu não gosto de louvor. Eu gosto mais da pregação. Né? Existem uns que não gostam da pregação, gostam só do louvor. Né? Mas o verdadeiro cristão, ele entende que o seu papel é de salmodiar, é de agradecer, é de levantar a sua voz, afinada ou desafinada, não interessa, para que o Senhor receba de você, em forma da sua expressão pessoal, o louvor e a gratidão e a exaltação. Meus queridos, a adoração verdadeira nasce do coração agradecido e vai transbordar pela sua boca. A murmuração verdadeira é a música do Egito. Toda vez que você murmura, você sai do culto e vai para meio do deserto, toda vez. Vida! Céus! Azar! Por que que eu tenho isso? Por que que eu não tenho aquilo? Você aumenta no seu coração o seu percentual de povo no deserto. Todas as vezes que você silencia esse percentual e começa a dar glórias a Deus, e começa a exaltar o nome do Senhor, e começa a tocar os céus com a sua gratidão em forma de louvor, Deus cresce e transforma o seu coração. Deus cresce em você e transforma o seu coração. Gratidão, meus irmãos, é música do reino de Deus. Murmuração é música do povo do Egito. Um cristão maduro canta, exalta, declara o seu amor a Deus, porque ele lembra que das tantas bênçãos que Deus derrama sobre a vida dele, independente daquela condição que ele está vivendo naquele momento ser ruim. E todos nós, como eu falei, todos nós viveremos momentos ruins. Todos nós passaremos por encruzilhadas na vida, difíceis, momentos difíceis. E um cristão maduro, ele não vai se dar à reclamação. Temos nós agido dessa forma? Você tem agido dessa forma? Como um cristão maduro? Que tem esse ciclo do versículo 15, 16 e 17, que há o governo de Cristo e a paz em seu coração, que há uma profundidade, um enraizamento da palavra transformadora na sua mente, e que você é alguém que salmodeia, que canta, que levanta a voz em adoração ao Senhor, e que sua vida é um cântico constante. Quando a gente olha para você e vê alguém grato o tempo inteiro? Se não, é preciso tomar uma decisão. É preciso começar a rever os seus conceitos, os seus valores e os princípios dos quais você está achando que está vivendo, porque você não está vivendo o cristianismo. Porque quando você vive o cristianismo, você vive guiado por esses princípios. Quando a gente olha para o versículo 17, a gente aprende que também, meus irmãos, a gratidão, ela vai abranger todas as áreas da nossa vida. Todas. Todas as áreas. Tudo o que fizerem, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo aqui significa tudo mesmo. Falhar, trabalhar, estudar, servir, comprar, perdoar, criar filhos, amar, sofrer, perseverar, reticências, dízima periódica. Tudo que você fizer, tudo, sem exceção nenhuma, faz com gratidão. A gratidão, ela não pode ser um evento dominical. Né? No domingo, nós seremos gratos. No domingo, no culto, nós seremos gratos. Não, a gratidão é em tudo que você fizer. É uma maneira cristã de viver, meus irmãos. Paulo vai dizer, tudo deve ser feito em nome de Jesus. Tudo deve ser feito em nome de Jesus. E isso é, representando, eu sou um representante de Cristo, e representando Cristo, glorificando Cristo, e guiando, sendo guiado por Cristo, eu devo desenvolver um coração grato em toda e qualquer circunstância. Tudo deve ser feito em ações de graças, ou em gratidão. Ou seja, a gratidão vai se tornar filtro para todas as suas decisões. Todas as suas decisões estão balizadas pela gratidão. A gratidão vai ser um escudo contra a murmuração. A gratidão vai ser um perfume para a sua vida, né? Qual que é o perfume do Otávio? O perfume da gratidão. A blusa de servo pode estar furada, mas o cheiro de Cristo está presente, é isso que importa. O cheiro de gratidão é o que importa. Percebem como que é a vida do cristão? Estou brincando aqui porque alguém brincou com o Otávio ontem, falou que a blusa de servo dele estava até furada. De tanto que o Otávio gosta de usar, e de fato está escrito servo. É uma mensagem que o Otávio está pregando, prestem bem atenção. Alguns não entendem, mas é uma mensagem. Presta bem atenção nisso aqui, isso aqui é metacomunicação, vou fazer um parêntese. Quando um bilionário usa aquela roupa que você acha que é a mesma, aquela blusa preta e aquela calça jeans, o Steve Jobs sempre usou a mesma roupa, você nunca vai ver o Steve Jobs com uma roupa diferente, ele não muda, é a mesma roupa. Quando você vê o Mark Zuckerberg com aquela camisa cinza em todo lugar, com exceções de terno, quando você vê o Elon Musk com a blusa preta e calça jeans, quando você vê eles, aquilo ali é uma mensagem que eles estão passando. Não é que ele só tem aquela roupa, não, é uma mensagem. Tem uma mensagem atrás daquele ali. Muita gente não consegue ler essa mensagem, né? Mas existe uma mensagem. Mas aqui, voltando aqui no exemplo que eu dei da blusinha do Otávio de Servo, né? O perfume da gratidão é perceptível. Você percebe. Você vê. A gratidão não é apenas uma reação às bênçãos. A pessoa entra no ambiente e você vê que ela é grata. Você vê que ela é uma pessoa que exala o perfume da gratidão. É uma atitude diante de tudo que vive, diante de tudo, quer seja coisa boa, quer seja coisa ruim. Nas coisas difíceis, ela tem uma fé agradecida, porque as coisas não foram resolvidas, está doendo. Está doendo, e se está doendo, é difícil você, às vezes, demonstrar uma gratidão tão exuberante assim, tão alegre, né? Ontem, por exemplo, nós estávamos aqui num culto de ação de graças. E eu tenho certeza, todos os cultos de ação de graças que fizemos no dia de ação de graças, toda reunião, a dona Vilma pede a palavra e fala. Mas ontem, não sei se vocês perceberam, ela não falou. Ela não conseguiu falar. Hoje, no almoço, eu disse, dona Vilma, nós tivemos uma celebração de ação de graças e a senhora não falou. Meu coração tá apertado, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade, teve dificuldade de expressar. Nossa família está passando por um momento difícil mesmo. Então, ela teve dificuldade de expressar. Eu entendo, compreendo. Mas o coração grato, ele pode não conseguir expressar com exultação e alegria, mas ele tem uma fé agradecida. Uma fé agradecida nas coisas difíceis. Nas perdas, a gente tem uma confiança agradecida. Uma confiança agradecida nas perdas. Nos ganhos, quando as coisas estão dando certo, salário dobrou, o carro do ano chegou, né, Wênia? Está chegando, né? A carteira chegou, a bênção chegou, o abençoado do Isaac que você pedia chegou, né? A Rebeca lá que você pediu, o que for. Nós temos uma humildade agradecida. Por que isso chegou? Porque Deus proveu para a minha vida. Humildade agradecida. No cotidiano, você tem uma devoção, você vive uma vida devocional, de agradecimento constante. Essa, meus irmãos, é uma gratidão que transforma, é uma gratidão cristã. Ela muda o coração, ela muda a adoração, ela muda o comportamento, ela muda a vida. Ela muda a vida. Ela muda a vida. E, por fim, meus irmãos, a gratidão cristã tem um centro, Jesus Cristo. Observe o texto que nós lemos. Presta bem atenção no texto que nós lemos aqui. Os três versículos. Paz de Cristo, palavra de Cristo, nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus Pai por meio dele, Cristo. O apóstolo Paulo centra todo o conceito de tudo com relação à gratidão em Cristo. A gratidão cristã, ela não é uma terapia emocional, ela não é uma técnica motivacional, ela não é um exercício psicológico de te fazer ficar melhor. Não. A gratidão cristã, ela promove maturidade e ela nasce da paz que Cristo provê na vida da pessoa. Quem provê aquela paz é Cristo. Ela nasce da palavra de Cristo que está arraigada e enraizada naquele coração. ela nasce do nome que Cristo carrega, da mediação que Cristo realiza, da redenção que Cristo consuma. O centro da gratidão, meus irmãos, é a cruz. O centro da gratidão cristã é a cruz de Cristo. Para o cristão, o combustível da gratidão cristã é o Espírito de Deus, é Cristo. O objetivo da gratidão cristã é glorificar o Pai. Por isso, o cristão não agradece porque a vida é fácil, mas porque Cristo vive na vida dele. Cristo está com ele. Está tudo acontecendo do jeito que eu quero, é por isso que eu sou grato. Não, eu sou grato porque a presença de Cristo habita em meu coração constantemente. E se você não vive desta forma, talvez você esteja vivendo fora de um conceito cristão, achando que está vivendo o cristianismo. Então a gratidão precisa transformar você. O texto que nós lemos, meus irmãos, vai nos levar a um ponto crucial. Crucial. Se a gratidão não é apenas um dever cristão, é uma obra da graça que nos torna pessoas renovadas, maduras, frutíferas, por que que eu, às vezes, não consigo viver isso? Por que que nós não conseguimos viver dessa forma? Talvez porque você esteja enganando-se a si mesmo. Talvez porque você esteja ligado a um grupo religioso, mas não esteja vivendo os princípios que a palavra de Deus prega para esse grupo religioso. De acordo com o texto que nós lemos, Colossenses 3, de 15 a 17, uma vida agradecida vai envolver um coração governado pela paz de Cristo, uma mente cheia da palavra de Cristo, uma adoração que flui dessa gratidão e uma vida inteira e completa vivida em nome de Cristo. Essa gratidão transformadora que molda, que amadurece, é a gratidão que você é convidado a viver na sua vida todos os dias, passo a passo, um passo depois o outro. E talvez você perceba que sua vida tem sido governada pela ansiedade. Talvez você perceba, diante dessa palavra que eu dei aqui, que a sua vida tem sido governada por coisas que travam a sua gratidão. Talvez você perceba que a sua adoração não flua do coração de uma forma genuína. Lembra que eu falei do barulho oco? Talvez o seu louvor seja só um barulho sem gratidão. Ou que sua vida não tem sido vivida em nome de Jesus, da forma correta, como Jesus presente o tempo inteiro. Se você perceber isso, eu quero fazer um convite ao seu coração. Pode tocar, meu jovem, fica à vontade. Um convite ao seu coração. E esse convite é que você faça um compromisso com Jesus. Esse convite é que você deixe Cristo governar a sua vida. Só Cristo pode plantar a gratidão verdadeira no seu coração. E talvez seja o momento de você entregar o seu coração ao governo dele. Permitir que a palavra habite irritamente em você. Deixar a gratidão substituir a murmuração. Só Cristo pode produzir isso. Então, sem Cristo, a alma vai viver vazia, vai viver inquieta, vai viver ansiosa, vai viver ingrata, perdida. Com Cristo, a alma vive cheia, descansada, agradecida, redimida. Então eu queria te convidar a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e orar comigo. Porque hoje é dia de entregar a vida a Jesus. Hoje é dia de renovar a sua entrega, que foi feita algum tempo atrás, mas você tem vivido fora desses padrões. Então é hora de reconciliação. Hoje é dia de transformar murmuração em adoração. Cristo é a fonte da verdadeira gratidão. Ele é o centro de toda a verdadeira vida. Ele é o Senhor que dá paz e que dá propósito. Então eu quero te convidar a orar comigo agora, fazendo um compromisso de permitir que este Cristo que foi exposto aqui através do apóstolo Paulo, este Cristo que foi demonstrado aos Colossenses e a nós, seja o mesmo Cristo que opere e que habite, que governe o seu coração a ponto de transformar você em alguém que de fato vai respirar, vai transpirar, vai cheirar a gratidão com maturidade e com sabedoria. Pai, em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco e nos confrontado com palavras como essa do apóstolo Paulo aos Colossenses. Palavras que trazem ao nosso coração um espelho para a gente olhar e pensar se de fato temos vivido como deveríamos viver na tua presença. E se não temos vivido, te somos gratos pela oportunidade que o teu Espírito nos dá de possibilitar um reencontro com o Senhor, uma restauração, uma confissão dos nossos pecados, das nossas falhas e a entrega real, sincera, genuína ao Senhorio de Jesus Cristo. Que hoje, neste momento em que esta palavra está sendo anunciada, que essa pessoa que está aqui no templo, ou que nos ouve pelo vídeo, ou pelo áudio que ouve no carro agora, que esta pessoa possa entender que quando o apóstolo Paulo diz essas palavras aos irmãos de Colossos, o apóstolo Paulo está dizendo essas palavras diretamente ao coração de cada um de nós aqui também. É hora de decisão, é hora de compromisso, é hora de firmarmos a nossa fé em Cristo e transformarmos Ele na rocha que vai sustentar a nossa vida para que a transformação de fato ocorra e para que a gratidão seja algo natural do dia a dia de um cristão maduro, de um cristão governado por Cristo, repleto e enraizado da Tua Palavra e que levanta os seus olhos e os seus lábios em adoração aos céus, com gratidão no coração sempre, por toda e qualquer circunstância. Que isso seja a nossa realidade, Deus. Que essa seja a realidade dos meus irmãos. Que essa seja a minha realidade. Que possamos sempre, em tudo, dar graças e desenvolver um coração grato na Tua presença. Sermos transformados para a gratidão e pela gratidão por Cristo Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, meus queridos. Vamos cantar uma música agora. Enquanto cantamos, você tem a oportunidade de fazer o seu pedido de oração. Na sua cadeira tem um papel, uma caneta, você pode anotar o seu pedido de oração e trazer à frente o seu pedido de oração, que nós vamos orar por eles hoje e orar por eles durante todos os dias até domingo que vem. Mas você também pode compartilhar a sua decisão pessoal. Pastor, eu tomei uma decisão. Essa palavra veio de encontro ao meu coração. Eu não tenho vivido essa paz, eu não tenho vivido esse governo de Cristo, eu não tenho vivido realmente essa descrição do apóstolo Paulo nesses três versículos, eu não tenho vivido. Mas hoje eu entendi que eu tenho que viver, e eu gostaria de oração por isso. Marca no papelzinho que você tomou essa decisão, que nós vamos orar por você, para que você consiga, com o poder de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, ter um coração mais grato. E viver o louvor da adoração, ao invés do cântico da murmuração do povo que saiu do Egito. Nós vamos orar para que isso aconteça em seu coração e para que você viva dessa forma. E estamos dispostos a te ajudar. Você que nos acompanha pelo vídeo também, pode fazer isso através do e-mail contato@igrejadocoração.com. Eu vou aproveitar e me despedir de você. Que Deus abençoe você. Se você quiser cooperar com esse trabalho, como os irmãos aqui já fizeram durante o culto, a chave Pix é financeiro@igrejadocoração.com. Que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre você e sua família.